Apesar da evidência da derrota, Causa de Arriaga não se conforma com os factos. Espalha a mentira e cai no ridículo. Posto perante as câmaras da televisão em Portugal, diz descaradamente:
posso hoje, como comandante-chefe das Forças Armadas de Moçambique, dizer que a situação nos três distritos afetados, Cabo Delgado, Niassa e Tete, não merece qualquer preocupação, pois ainda nos vamos ocupar algum tempo dos problemas subversivos, mas ocupar-nos sem estarmos preocupados. A situação melhora dia a dia e o facto é que estamos realmente no caminho do sucesso final.
Derrotado no campo de batalha, tenta ganhar a guerra das palavras. Causa não se cansa de enaltecer as suas façanhas.
Há uma área, o Niassa Sul, onde acabou a guerra, em termos de contra-subversão. A contra-subversão está a ganha no Niassa Sul. Mais que o que se obteve em Niassa Sul, não se pode obter. Em Cabo Delgado, está-se em vias de a ganhar. No Niassa Norte, está-se em vias de ganhar. Quer dizer, a contra-subversão está em vias de atingir a mesma situação que no Niassa Sul.
Niassa e Cabo Delgado, para Causa, eram vitórias contadas. Lá, os soldados portugueses, na versão oficial, quanto muito, morriam por acidente. A fazia concessões em Tete.
Estamos mais atrasados na contra-subversão em Tete. Não quer isso dizer que a guerra em Tete não esteja igualmente ganha. O que nos vai dar é mais trabalho, porque estamos mais atrasados.
Apesar de mais atrasado em Tete, Causa não tinha dúvidas de que ganhara a guerra em Moçambique.
Mas o que sei, e isso é que é importante, é que a guerra está a ganhar em Moçambique.
Ridículas, as palavras de Causa de Arriaga já não convencem ninguém. Já difícil de ser silenciada em Portugal, a contraofensiva dos guerrilheiros moçambicanos começa a tornar-se conhecida em todo o mundo. Em Cabo Delgado, Niassa e Tete, os soldados portugueses mal podem deslocar-se entre os centros militares mais importantes, a que chamavam buracos. As minas estropiam homens e destroem viaturas e material de guerra. As emboscadas provocam numerosos mortos e feridos e baixam o moral dos soldados portugueses. Os ataques de artilharia aos postos militares, isolados nas zonas libertadas, provocam o pânico na tropa colonial. Para Portugal, vão os mutilados de guerra que contam a verdadeira história. No rosto da mãe portuguesa que perde o seu filho na luta em glória, vincam-se as marcas do sofrimento. No olhar da viúva de guerra, brilha o ódio contra os verdadeiros carrascos que, em Lisboa, se pavoneiam no luxo citadino. A pouco e pouco, o sangue de dois povos mistura-se numa corrente comum que o fascismo não poderá travar. Milhares de jovens portugueses fogem do país para fugirem do exército colonial. Em Moçambique, a guerra complica-se cada vez mais para os estrategas do comando-chefe, em Nampula, enquanto a Frelimo engrossa as suas fileiras. Em princípios de 1971, já a Frelimo tinha cerca de 10 mil homens treinados e armados, prontos para abrirem novas frentes de combate. Confirma-o, na altura, o próprio presidente Samora Machel.
Hoje, contando com este desenvolvimento, temos cerca de 10 mil homens armados com possibilidades de subirem cada vez mais essas forças. E por isso, nós pensamos que os 6 anos foram anos coroados de êxitos, coroados de vitórias, vitórias do povo, vitória das Forças Armadas sobre o colonialismo português, sobre a exploração, sobre a opressão.
De 1971 a 1972, as fileiras do Movimento de Libertação vão-se engrossando com novos combatentes vindos de todo o país. Os portugueses dispersam as suas forças por zonas operacionais cada vez mais vastas e os guerrilheiros atuam com mais à vontade. Por vezes, concentram-se e lançam ataques de grande envergadura. Ao aumento da movimentação, corresponde maior domínio sobre a arte, a ciência e a técnica militares. Sebastião Mabote, um dos comandantes mais destacados da guerrilha, descreve esse período.
Do ponto de vista operacional, as nossas forças já operavam no sul do Rio Zambeze. As nossas forças já podiam atuar em companhias ou batalhões de guerra de movimento. já tinha capacidade de atacar, por exemplo, aquartelamentos do inimigo e com capacidade de assaltar mesmo estados maiores de companhias, assim como de batalhões, e destruição massiva de material militar do inimigo.
Caladas pelo regime, as informações sobre a guerra eram, no entanto, seguidas atentamente pelos moçambicanos em todo o país. No campo, na cidade, cautelosamente, sozinhos ou com amigos de confiança, milhares de moçambicanos sintonizavam o rádio para escutarem a voz da Frelimo. De Dar es Salaam, na Tanzânia, a voz revolucionária moçambicana trazia para todos a esperança de uma vitória cada vez mais próxima.
A voz da Frelimo. Camaradas ouvintes, a todos muito boa noite. Dos serviços externos da Rádio Tanzânia Dar es Salaam, fala-vos a voz revolucionária moçambicana, transmitindo no comprimento de onda 19,44 metros, frequência de 15.435 kW por segundo. Ao microfone, o vosso camarada Rafael Maguni, que vos deseja uma boa e atenciosa audição.
Em 1972, a rádio anuncia a abertura da frente de Manica e Sofala. Começa a ser ameaçada a ligação física da Rodésia com o Porto da Beira e Smith colabora mais ativamente com as tropas portuguesas para deterem o avanço dos guerrilheiros moçambicanos em direção ao sul.
Na província de Tete, já em 1971-72, nós combatíamos com a Rodésia, com as tropas da Rodésia. Eles tinham uma região, segunda divisão, que fizeram com os portugueses, na parte de Magué, na parte de Xangara, e na parte de Mágoa, Xangara, Mucumbura, era a zona que pertencia os búeos, os rodesianos.
Apesar do envolvimento direto da Rodésia, as forças guerrilheiras moçambicanas alargam o campo da ação. O regime fascista português atenta, então, retirar o apoio popular à Frelimo, pondo em prática métodos terroristas. É o período dos massacres de Uiriamo, Mucumbura, Xaola, Inhaminga, João e tantos outros. A política vem das experiências americanas no Vietnã. A ação é matar tudo, destruir tudo, queimar tudo, roubar tudo. É a chamada política de terra queimada. Os resultados são os mesmos que no Vietnã: o luto, o sofrimento, o reforço da vontade do povo de repelir o ocupante. Em dezembro de 1972, o Comitê Central da Frelimo analisa a situação geral do país e lança a palavra de ordem: ofensiva generalizada em todas as frentes. O colonialismo tinha os seus dias contados. As tropas portuguesas passam a ser perseguidas e encurraladas nos seus abrigos. A capacidade de recrutamento de forças frescas torna-se problemática para o regime de Caetano, quer em Portugal, quer nas colónias. Recorre, por isso, ao recrutamento massivo de moçambicanos que são compulsivamente alistados para a guerra. Compromete-os, fazendo lutar irmãos contra irmãos. Aos menos esclarecidos, são inculcados sentimentos de portuguesismo.
A pureza de sentimentos com que amo devotadamente a pátria, a fidelidade e o orgulho que sinto em ser português, forçaram-me a pedir insistentemente ao excelentíssimo comandante da unidade a oportunidade de poder falar perante Vossa Excelência, Sr. Comandante-Chefe, em meu nome pessoal e dos meus camaradas, neste dia do nosso juramento de bandeira.
O comprometimento de moçambicanos com as forças repressivas coloniais estende-se rapidamente a todo o país. Nas cidades, aliciavam-se grupos de jovens desempregados para se alistarem nos GEPs, uma força paraquedista especializada, apadrinhada por Jorge Jardim, com o apoio de Causa da Riaga. No campo, o regime procura subtrair à influência da Frelimo todos os que podiam pegar em armas e forma os grupos especiais conhecidos por GES. Ao mesmo tempo, cozinham-se em Montepuez novas companhias de comandos.
Quer ser comando?
Quero!
Então vai e cumpre o que teu dever.
As novas companhias de comandos, formadas essencialmente por moçambicanos, são submetidas a um intenso treino psicofísico e encorajadas a mostrar a sua agressividade contra a Frelimo.
Estamos aqui sempre, sim! Não é só dizer que sou comando pela boca, mas sim mostrar o que é e qual é a sua agressividade em frente do inimigo.
A vietnamização da guerra em Moçambique é tenazmente combatida pela Frelimo. De Dar es Salaam, na Tanzânia, a voz da Frelimo, com palavras simples e claras, fala à consciência patriótica dos moçambicanos e exorta-os à deserção do exército colonial.
Soldado filho de Moçambique no exército português, a tua continuação no exército colonial, embora saibamos que foste forçado a incorporar-te, ela constitui, não obstante, uma ação contra as aspirações da maioria esmagadora do povo moçambicano.
Enquanto no terreno as florestas moçambicanas se incendeiam numa guerra sem tréguas, no plano internacional, Portugal é completamente isolado. O colonialismo é considerado crime contra a humanidade. Em Nova Iorque, na sede da ONU, Marcelino dos Santos.
As Nações Unidas já decidiram, já tomaram uma decisão sobre o problema do colonialismo e qualificaram o colonialismo como sendo um crime contra a humanidade. Portanto, toda a ajuda que é dada a Portugal é para manter o seu colonialismo, é uma contribuição ao crime e, ao mesmo tempo, é uma luta contra o crime, toda a ajuda que for dada aos movimentos nacionalistas.
Isolado pela comunidade internacional, incapaz de controlar a guerra, quer pelo massacre, quer pela vietnamização, e perdido também o controle aéreo, o colonialismo português agoniza. Apesar disso, atenta a derradeira possibilidade: a infiltração massiva de agentes no seio da Frelimo, tentando destruí-la por dentro. É a etapa da subversão. Estamos em 1973. Comandos especiais, GEPs e GES, e ainda grupos armados da PIDE, denominados Flechas, fardados de guerrilheiros da Frelimo e utilizando armas semelhantes, executam operações especiais conhecidas pelo código Mandioca. Os mandiocas infiltram-se nas bases e procuram assassinar dirigentes da Frelimo. Sabotam instalações, destroem bases e lançam a confusão no seio das populações, cometendo massacres que atribuem à Frelimo. Contra isto, a frente toma medidas especiais de segurança e reforça a vigilância. Paralelamente, a Frelimo lança uma campanha para purificar as suas fileiras e isolar os elementos comprometidos com o colonialismo. Em simultâneo, desencadeia um movimento de popularização da linha política para que ela seja assumida e vivida por todo o povo. Esta ofensiva atingiu o seu ponto culminante em outubro de 1973.
Em 1973, havia uma série de problemas no seio do exército e no seio do povo. Primeiro, circulava-se já em Cabo Delgado sem guia de marcha. Por causa da falta da guia de marcha, ampliamos o nosso alvo e o inimigo disparou com muita facilidade. Perdemos alguns camaradas, perdemos elementos da população por causa dos nossos erros.
Ultrapassada a crise, em fins de 1973, a guerra atinge o eixo Beira-Untali, um dos pilares da economia colonial. Começam a fazer-se sentir as grandes dificuldades económicas em Moçambique. Em princípios de 1974, os colonos manifestam-se na Beira e em Vila Peri contra a incapacidade das Forças Armadas Portuguesas de deterem a guerrilha. Os mais altos representantes do exército colonial são publicamente insultados pelos próprios colonos. É o caos. Havendo-se incapaz de suster a guerra, o alto comando das forças coloniais em Nampula sugere a Marcelo Caetano uma solução política para o conflito, mas este ignora o apelo. Finalmente, a 25 de abril de 1974, um golpe de Estado resultante da derrota na guerra derruba o fascismo em Portugal. O povo sai para a rua, manifesta-se contra o fascismo e pede o fim imediato da guerra colonial.
Guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial.
A baixa guerra colonial é realmente a preocupação primeira do povo português neste momento e foi logo aquela que foi salientada...
O golpe de Estado de 25 de Abril em Portugal não significava, contudo, o fim da ocupação colonial portuguesa em África. Efetivamente, um setor dos novos dirigentes portugueses, encabeçado pelo general António de Spínola, procurava implantar o domínio neocolonial sob o disfarce de uma linguagem democrática. Spínola fala em autodeterminação, mas não em independência.
Na plena consciência de que o problema não é militar, afirmamos desde já o nosso reconhecimento do direito de todos os povos à autodeterminação, assumindo o solene compromisso de respeitar integralmente a decisão das populações ultramarinas, tomada, porém, esta em plena consciência, sem pressões de espécie alguma, e na prévia garantia de que a opção terá de ser feita, não entre duas alternativas apenas, mas entre todo um leque de viabilidades.
Portugal vê-se então obrigado a contatar diretamente a Frelimo. Samora Machel dá notícia disso à Informação Internacional.
Queremos transmitir que a Frelimo recebeu do governo português o pedido de um encontro. E este encontro para discutirmos o problema colonial. E queremos informar que a Frelimo aceitou o encontro. E este encontro terá lugar na Zâmbia, em Lusaka.
Se as posições portuguesas para este encontro eram ambíguas e escondiam objetivos neocoloniais, a posição da Frelimo era extremamente clara desde o primeiro momento.
Para entrarmos em negociações com o governo português, este deverá compreender. Primeiro, reconhecer o direito à independência do povo moçambicano. Não discutiremos com Portugal sobre a independência, porque a independência é um direito, repetimos, é um direito inalienável. Em segundo lugar, Portugal deve aceitar engajamento imediato de negociações com a Frelimo para definir os mecanismos de transmissão de poderes ao povo moçambicano, sob a direção da Frelimo. E queremos ainda repetir que a paz em Moçambique é inseparável da independência. Só conquistando a independência nacional, isso será possível trazer para Moçambique a liberdade, a paz e o progresso.
A 6 de junho realizam-se as primeiras conversações entre a Frelimo e o governo português em Lusaka. Perante as posições firmes e claras da Frelimo, a delegação portuguesa não se sente à altura de avançar nas negociações. Um comunicado final, lido por Sérgio Vieira, não dá lugar a dúvidas.
As duas delegações reconheceram que o estabelecimento do cessar-fogo está condicionado por um acordo prévio global relativo a princípios políticos fundamentais. A delegação portuguesa, depois da análise geral dos problemas em presença a que se procedeu, considerou necessário consultar o seu governo. Por esse facto, as conversações foram suspensas, devendo em princípio prosseguir em Lusaka na primeira quinzena de julho próximo, dependendo das negociações em curso com o PAIGC.
Falhadas as negociações de junho em Lusaka, a sua continuação é marcada para o mês seguinte. No entanto, a data passa sem que elas se realizem. Portugal não estava ainda preparado para aceitar as condições da Frelimo. No campo de batalha, as Forças Populares de Libertação de Moçambique abriam novas frentes na Zambésia e em direção ao sul. As tropas portuguesas depunham as armas e começavam a render-se às FPLM. O desastre militar aproximava-se a passos rápidos das forças portuguesas. A 24 de julho, o presidente Samora Machel anuncia que se realizaram em Dar es Salaam negociações secretas entre a Frelimo e um destacado elemento do movimento das Forças Armadas de Portugal. Como resultado dessas negociações, novamente se reuniram em Lusaka as delegações da Frelimo e do governo português a 7 de setembro de 1974, para a assinatura dos acordos que conduziriam ao cessar-fogo e à independência de Moçambique, após a transferência de poderes para a Frelimo. O representante da delegação portuguesa no discurso que proferiu após a assinatura dos acordos, foi, desta vez, bem claro.
Portugal reconhece, perante os povos da comunidade internacional, sem ambiguidades nem reticências, o direito à independência do povo de Moçambique, direito esse que será consagrado em 25 de junho de 1975, após o período transitório que agora começa, durante o qual serão postos em prática os mecanismos de transferência de poderes de Portugal para a FRELIMO, segundo esquemas acordados por ambas as partes.
Samora Machel, por seu turno, demarcou de forma incisiva o que representava aquele momento para o povo moçambicano.
Ao fim de 500 anos de opressão colonial, ao fim de 10 anos de luta armada dirigida pela FRELIMO, o povo moçambicano conseguiu impor os seus direitos. Assim, Portugal reconheceu o direito à independência, reconheceu o princípio da transferência dos poderes à FRELIMO, representante do povo moçambicano, e em consequência, conosco, assinou o acordo que efetiva estes princípios. Às 0 horas do dia 8 de setembro de 1974, hora de Moçambique, termina com a vitória do povo a guerra criminosa desencadeada pelo deposto regime colonial fascista português.
Em Lourenço Marques, no entanto, os gigantescos comícios de apoio à FRELIMO no estádio da Machava e as notícias do acordo assinado em Lusaka iriam provocar o primeiro ato de desespero da burguesia colonial. Um bando de colonos assalta o edifício do Rádio Clube de Moçambique e, durante 3 dias, ocupa a emissora, transmitindo permanentemente uma mistura de afirmações e tomadas de posição que tanto falam de Moçambique livre como manifestam o seu portuguesismo.
Manifestando ordeiramente, com a máxima civilidade, o seu portuguesismo, entoando constantemente o hino nacional, a gloriosa portuguesa, abraçando-se e beijando-se, levantando alto a bandeira de Portugal.
Em Lusaka, a delegação moçambicana às conversações recebe as notícias do que se passa em Lourenço Marques já depois da partida da delegação portuguesa. O presidente Samora Machel, em conversa com o oficial português que ficou em Lusaka, pois deveria seguir para Nampula com elementos da FRELIMO, fala com firmeza dos acontecimentos e da mensagem que pensava enviar, ordenando o cessar-fogo.
A partir deste momento, que nós íamos difundir uma mensagem histórica para o povo de Moçambique, que íamos difundir uma ordem para o cessar-fogo às Forças Populares de Libertação de Moçambique, queremos interromper para que o combate armado prossiga e atinja, faça-se sentir em Lourenço Marques. Estamos em condição de fazer isso.
Seguidamente, Samora Machel pediu a Joaquim Chissano para ler o telegrama que deveria ter sido enviado às forças combatentes.
Para todas as frentes em combate, as conversações com o governo português terminaram com vitória para a FRELIMO e para o povo moçambicano. Stop. O governo português reconheceu o direito à independência do povo moçambicano. Stop. A transferência de poderes para a FRELIMO iniciada a partir de hoje mesmo. Stop. Já está formada a estrutura do governo de transição dirigido pela FRELIMO. Stop. Data de proclamação da independência fixada para 25 de junho de 1975, data da fundação da FRELIMO. Stop. Em consequência, foi assinado o acordo de cessar-fogo. Stop. As Forças Populares de Libertação de Moçambique devem cessar todas as operações militares contra o exército português a partir da meia-noite de hoje. Stop. Devem, porém, continuar vigilantes contra grupos provocadores, reacionários. Stop. Devem manter alta disciplina nos destacamentos. Stop. Instruções mais detalhadas seguirão. Stop. Viva a vitória do povo moçambicano. Viva a FRELIMO. Abraços, Presidente. Esta mensagem foi cancelada porque, ao mesmo tempo que nós nos dirigíamos às nossas estações, fomos informados do que se passava em Moçambique
Em Lourenço Marques, a loucura dos colonos reacionários continuava. Aos microfones do Rádio Clube de Moçambique surgiam declarações de apoio ao bando que ocupara a emissora.
Ora, eu o que desejava dizer era que os senhores representantes do senhor General Sepúlveda, Sepínola, que viesse, não, já que não quer ouvir, ao menos que venha ver o que se aqui passa.
Nós vamos tentar contactar com mais alguém. Minha senhora, diz o que quiser, porque a emissora da Liberdade é a voz do povo.
Gostava de agradecer a todos os nossos irmãos de Moçambique, que na hora tão precisa souberam se unir, não esqueceram o sangue dos nossos antepassados, o esforço que eles fizeram, e unidos venceremos. Temos de ter coragem, seguimos as instruções que nos dão, que é de honestidade, pela justiça, pela ordem de Deus. Unimos-nos e vamos vencer.
Isto é o povo, não há dúvida nenhuma, amigos ouvintes. É o povo, não queremos ser vendidos.
Recém-chegado de Tete, um colono conta aos microfones as suas exaltantes experiências e tenta mobilizar os seus amigos de Tete e mais gente do Norte para o apoio ao movimento reacionário.
Tetenses e mais gente do Norte, nada de desânimos. Não estáis sós. Nem somos poucos, como temíeis. Acabo de chegar a Lourenço Marques, onde, desde o aeroporto ao emissor da rádio Moçambique Livre, as surpresas que tive sucederam-se em ritmo estonteante.
Nas fileiras dos reacionários encontravam-se elementos das forças repressivas do regime colonial. A OPVDC não podia faltar e lá estava, representada pelo seu responsável na matola, falando da retirada das tropas portuguesas para Boane.
Aqui fala-vos o elemento do movimento. Aqui fala-vos o comandante da OPV da Matola, Mário Marques. Atenção, minhas senhoras. Atenção, povo da Matola. O comandante das forças de Boane, que se encontra aqui presente, trazido por mim a este Rádio Clube, vai dar as ordens para que as suas tropas recolham ao quartel de Boane.
Entretanto, nos bairros de Caniço, veículos cheios de colonos armados circulavam disparando indiscriminadamente para as residências e a população. A um primeiro momento de pânico, segue-se a organização popular para a autodefesa.
Nós, aliás, eu e o meu grupo, realizamos um comício para defendermos a nossa unidade, que é a área da Mafalava. Essa área de Mafalava era investida por elementos estranhos que eram armados, eram elementos brancos, né? E essas coisas de ser um elemento branco armado na zona suburbana é um bocado perigoso. Claro, calculo eu que seja, né? E acho que os outros indivíduos todos que também acham que é assim mesmo. E para evitarmos essa confusão de pessoas armadas dentro do nosso seio e atirarem para as pessoas indefesas, organizamos e realizamos dentro de um comício e debatemos-nos para que se montasse uma guarda frente àquela zona toda abrangida pela situação de incertezas e de raivosidade das pessoas. Né?
A direção da Frelimo contacta o presidente português, que lhe manifesta a vontade de respeitar os acordos assinados em Lusaka. Com base nesse contacto, o presidente Samora Machel dirigiu uma mensagem ao povo moçambicano, fazendo o ponto da situação e dando orientações sobre a forma de atuação mais correta. Mensagem que foi retransmitida da Beira e captada em Lourenço Marques.
Moçambicanos, oficiais, sargentos, praças e exércitos portugueses. Ontem, dia 7 de setembro, momento depois da assinatura solene do acordo de paz entre Moçambique e Portugal, um pequeno punhado de brancos reacionários, a soldo do imperialismo internacional, apossou-se das instalações do Rádio Clube de Moçambique.
No Rádio Clube ocupado, sucediam-se os apelos, as mensagens, os telegramas. Segundo os ocupantes, os apoios ao seu movimento chegavam de Lourenço Marques, do norte de Moçambique, da África do Sul, da Rodésia de Smith, de meninas católicas de Luanda.
Atenção, vamos ler um comunicado recebido de um rádio amador de Luanda. Repetimos, vamos ler um comunicado recebido de um rádio amador de Luanda. Meninas de Luanda, em jejum, rezam pelo êxito de Moçambique Livre. Meninas de Luanda, em jejum, rezam pelo êxito de Moçambique Livre. Alô Angola, agradecemos a todos.
Mas todos estes apoios não afastavam o perigo real para os reacionários, que era a crescente organização popular. Francisco Roxo, um dos mais conhecidos assassinos da guerra colonial, faz apelos à Polícia de Segurança Pública para reprimir o povo.
O Roxo pede o especial favor, à PSP para ter atenção, no bairro do Chipamanini e Largo Albazini, pois estão-se a verificar alguns distúrbios, embora ainda não haja disparos de qualquer das partes. Obrigado.
No dia 10 de setembro, paraquedistas portugueses puseram um termo à ocupação do Rádio Clube de Moçambique e ao efêmero Movimento. A senha Galo Galo Amanheceu, imediatamente transmitida, deu a conhecer ao povo que os reacionários tinham sido expulsos e que a situação voltara à normalidade. Estavam criadas as condições para a tomada de posse do governo de transição, que veio a efetivar-se no dia 20 de setembro de 1974. Foi igualmente nomeada uma comissão militar mista. Na mensagem que enviou ao governo de transição, o presidente Samora Machel definiu a tarefa fundamental que este devia desempenhar.
O governo de transição tem a tarefa fundamental de, sob a direção da Frelimo, criar as condições para a extensão do poder popular democrático às zonas até agora sob a dominação colonial.
É uma nova fase da luta que se inicia, a marcha final para a independência. Enquanto o povo toma o poder, os colonos iniciam a fuga e começam a realizar ações de sabotagem à economia e à revolução. Boatos, intrigas e calúnias circulam por todo lado. Fazem-se provocações, sabotam-se máquinas, mata-se gado, fazem-se as últimas pilhagens. A Frelimo lança a palavra de ordem Unidade Trabalho Vigilância e o povo organiza-se nos grupos dinamizadores. Na sua mensagem de Ano Novo de 1975, Samora Machel exorta todo o povo a assumir a vigilância e a segurança.
Devemos assumir a vigilância e a segurança. Nós todos, esclarecidos e sensibilizados pela linha, unidos pela Frelimo, organizados e estruturados nos comitês do partido, em cada empresa, em cada repartição, em cada plantação, em cada bairro, em cada povoação.
A resposta a este apelo surge a 16 de fevereiro com a realização em Mucuba, na Zambésia, da Reunião Nacional dos Comitês Distritais do Partido. Foi Joaquim Chissano, primeiro-ministro do Governo de Transição, quem orientou o encontro.
De acordo com a orientação da direção máxima da Frelimo, tenho a honra de vos dirigir algumas palavras para tentar definir o âmbito e os objetivos desta primeira reunião nacional dos comitês dos dois distritos.
Estamos em maio. No primeiro de maio, que os trabalhadores moçambicanos puderam comemorar abertamente. Mas em 1975, o primeiro de maio, mais do que um dia de festa, é ainda um dia de luta contra a reação interna e internacional. Armando Guebuza, Comissário Político Nacional, fala aos trabalhadores dos portos e caminhos de ferro em Lourenço Marques.
Não devemos nos amedrontar perante reacionários. Os reacionários é que devem sentir-se amedrontados perante nós. Há reacionários que são arrogantes. Nós devemos acabar-lhes com a arrogância.
Nesse mesmo 1º de maio, o presidente Samora Machel iniciava uma viagem de despedida pela Tanzânia. Despedida e agradecimento ao povo tanzaniano pelo seu apoio à luta do nosso povo. 23 dias mais tarde, Samora Machel descia de um avião na pista do aeroporto de Moeda para dar início à sua viagem triunfal do Rovuma ao Maputo. Joaquim Chissano estava em Moeda para o receber.
A presença do camarada presidente aqui com seu povo
põe termo a qualquer dúvida sobre a derrota do colonialismo e sobre a vitória irreversível do povo moçambicano.
Tendo contactado com as populações das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofala, o presidente Samora Machel chega no dia 17 de junho a Inhambane. A 19, na Praia do Tofo, inicia-se a 7ª sessão do Comitê Central. A reunião discutiu pontos da maior importância para a vida nacional.
Esta reunião vai estudar o que é. Primeiro, terá que ouvir o relatório do governo de transição a partir de 20 de setembro de 1974. Terá que discutir a lei da nacionalidade. Terá que discutir a Constituição e o grande campo, como dissemos, as estruturas constituem instrumento para a aplicação das nossas ideias. Sem estruturas não há trabalho. Portanto, teremos que estudar as estruturas governamentais.
É no decorrer desta reunião que Samora Machel analisa o significado do golpe de Estado de 25 de Abril em Portugal.
Muitos pensam que a independência de Moçambique é o resultado do 25 de Abril. E nós dizemos, o 25 de Abril é o resultado da derrota, é o resultado da desintegração do colonialismo, o desmoronamento do colonialismo em Moçambique.
Estamos em 24 de junho de 1975, a véspera do Dia Grande. E não estamos sós na nossa festa. De todo o mundo chegam delegações que nos trazem as felicitações e a solidariedade de povos livres ou de povos ainda em luta. Agostinho Neto chega à nossa capital e fala de uma festa que é também sua, como é a festa de todos os progressistas do mundo.
Este é um momento em que nós temos necessariamente de festejar a vitória, uma vitória do povo moçambicano, uma vitória do povo angolano, guineense, cabo-verdiano, santomense, do povo português, e uma vitória de toda a África e de todos os homens e mulheres progressistas do mundo. Este é um passo que nós damos em frente, um passo para realizar o ideal humano de liberdade, de independência, de fraternidade.
Na noite de 24 para 25 de junho, nem a chuva torrencial que caía em Lourenço Marques podia impedir que o estádio da Machava transbordasse de gente louca de alegria. De gente que aclamou em delírio o arriar da bandeira portuguesa e o içar, pela primeira vez, da bandeira nacional moçambicana.
Neste momento, a bandeira portuguesa é dobrada, é entregue ao elemento da Força Aérea, que vai entregar, neste momento, a um oficial do Exército Português. O momento em que a bandeira portuguesa desceu do mastro moçambicano, em que permaneceu à força durante tantos e tantos anos, tantos e tantos sacrifícios moçambicanos, foi apresentado aqui de novo com dignidade. Neste momento começa a subir a bandeira nacional do povo moçambicano. A bandeira que está ali. Passamos novamente a reportagem para a cabine.
Mas aqui da cabine nós...
Mas o momento mais alto dessa noite histórica foi aquele em que o presidente da Frelimo fez a declaração da independência.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique.